Cafeteira.
Todo mundo quer.
A cafeteira
portátil.
Cafeteira portátil que todo mundo. Você quer, né, Sammy?
Ah, eu quero a caixa do magnésio.
Eu vou trazer pro Sammy.
Nada ali, é mais valioso que o magnésio.
Tá,
mas...
não, não. Tá aqui, ó.
O maior presente é a saúde, né, Sammy?
Exato. Tem esse presente especial aqui, ó, que é um cafezinho delicioso.
Putz, maravilha.
Faz olha, o que a máquina grande faz. Aqui você faz em qualquer lugar.
Levo.
Colocou a bateria aqui, ó. Tem um cabo C, cabo A perfeito.
Que isso?
Ah, o cabo C é uma coisa maravilhosa. O cabo C é um negócio fantástico.
Tá,
tem o cabo A, o cabo B e o cabo C. São tá três cabos.
Você escolhe o que funciona.
Acende a luz quando
está funcionando. E só vende no 0800-787-9999. A ligação é grátis. Você vai fazer aquele preço. Isso, 80%.
Ó. Nós vamos fazer o seguinte, Emílio. Para quem ligar agora, 0800-787-9999. Tem o QR Code, mas essa promoção é só para você que ligar. Então você vai ligar agora, 0800-787-9999. Vai ganhar essa cafeteira maravilhosa.
Cafeteira, creatina e o magnésio.
Vamos fazer. Vai pagar só 20% do valor do produto.
Fechou.
Só 20% do valor do produto, Emílio.
0800-787-9999. Dito isso, eu vou fazer o break do Reginaldo. Vai lá, Reginaldo.
Valeu, mano. Chegou o novo Multimix Pastilhas. Uma combinação multi de verdade, com um mix de 10 ervas e vitamina C. Para combater os multissintomas, como irritação na garganta, desconforto e rouquidão. E vem no delicioso sabor limão-menta. Agora todo mundo da família já sabe. Tenha sempre Multimix Pastilhas com você. Se começa com multi, é multi de verdade.
Com a Gol, o mundo é logo ali. Voe para Nova York, Paris, Lisboa e Orlando em nossa nova classe business insígnia com maior conforto e aprecie a mais alta gastronomia brasileira. Gol. Inteligência faz a gente voar. Agora pelo mundo.
Você ouve a melhor rádio. Music. Jovem Pan.
This is number one.
A melhor música.
Se você sofre com dores nos joelhos, ombros ou quadril, isso é desgaste nas articulações.
Condricast tem uma fórmula completa que age diretamente nas articulações, reduz inflamações e previne o desgaste da cartilagem. Use Condricast todos os dias e mantenha a sua mobilidade com mais saúde e qualidade de vida.
Viva melhor com Condricast.
Condricast é aprovado pelo FDA e Comunidade Europeia.
Jovem Pan. Separou.
Falou, Tim Maia. Tamo que vamos.
Farol, se alguém.
E aí na resposta vem que a gente vê o momento.
Você chega malandrinho, né, Fufu? Você não engana a gente aqui, não. A audiência
eu não sei.
Bota um blazer aí.
É, bota eu esse não. blazer aí.
Eu não
esse
sei.
Esse blazer barato.
Do Alan Gani.
O blazer do Alan Gani, inclusive.
Eu não...
É o blazer do Alan Gani.
Voltando do blazer, eu não sei.
Você vai lá e você rouba... Ela... Você isso. rouba o blazer dos apresentadores da Jovem Pan.
Gravata do Capês, é. Blazer do Alan Gani.
Capês já não tá mais aqui.
Esse aqui
está à noite.
Esse é do mano. Ó,
marca do Pipé.
Ó, aí, ó.
Vai encerrar,
ó, o blazer,
então.
Ó.
Vai encerrar o negócio seguinte.
Salame.
Salame.
A gente vê que estão com
Paulinho Salame.
É, já
que foi?
Já colocou até a calça da Márcia Dantas.
Hein, Fufu? Chega,
eu
né, Fufu?
Falar que eu não sei foi, qual né? é a especialidade da doutora, mas ela poderia ser cardiologista, já que ela
infestou. Hoje tem o Caiado aqui, corações. Hein?
Caiadão.
Hoje tem o Caiadão aqui, hein? Vamos conversar
Caiado.
Vamos conversar com o Caiado agora. Diz que, o Caiado agora vem com uma bomba.
Vem.
Então fique ligado.
É verdade.
Porque daqui a pouco. Opa, daqui a pouquinho Ronaldo Caiado ao vivo aqui no programa. Vamos agora pra ele, professor?
Porra, meu.
Vai lá, professor. Solta a vinheta do professor.
Poca, poca.
Foca na economia.
Foca, foca.
Foca com o Sam Dana.
Samuel Dana.
Foca. Meu pedido. Mais upa? Mais upa, Emílio? Não teve mais upa aí.
Mais upa!
Não teve mais upa! Capivara!
Só, a capivara! A capivara do Vorcaro! Chegando! É, a capivara
do Vorcaro.
Eu digo
isso porque o dólar tá subindo pro alto e avante. A moeda americana sobe 0,58% nessa sexta-feira, 13. E tá sendo negociada aos R$5,28.
Bora,
do frio. Do frio.
Rodrigo Figa.
Rodrigo Figa.
Já voltou pro 5,30, hein?
Que coisa,
que coisa, hein?
Que coisa, hein?
Vamos começar falando do seguinte: petróleo na casa do chapéu.
Opa!
E aí, o governo Lula resolveu zerar o PIS e o COFINS do diesel e também enfiar uma taxa nas exportações para tentar conter o preço.
Certo.
O que, que eles estão falando?
Quê?
Estão falando assim, olha, a gente vai fazer uma subvenção de 32 centavos por litro para produtores e importadores e ao todo vai dar 64 centavos por litro de economia nas refinarias. Além disso, para financiar e para não ficar um rombo, a gente vai colocar 12% sobre as exportações de petróleo de taxa. Então ele fala assim, ó, vai 30 bilhões para cá, 30 bi para lá, no final tá tudo certo, diesel mais barato. Só que a vida não é tão fácil assim. Pelo seguinte, Emílio, imagine que você é um investidor que tem como fim exportação de petróleo. Então você foi lá, você fez investimento.
Sim.
Você fez lá. Aí na hora que você vai ganhar dinheiro... O governo fala, não
vai não.
Agora vai dar 12%.
Eu vou cuidar.
Não vai não. Não só toma.
Aí, você é ruim, você é burro e eu vou cuidar de tudo.
Não, e vai prejudicar a população. Isso. E aí, quando acontece isso, evidentemente, o empresário fica pistola. Só que na rodada seguinte, ele não vai mais ficar investindo no país. Sim. Porque ele vai falar assim, eu não sou tonto, eu ponho dinheiro. Na hora que eu vou ganhar, os caras puxam o meu tapete.
Você viu que aquela Uniqlo, que é uma loja mundial, uma loja japonesa.
É uma sensação.
É uma sensação no mundo inteiro. Chegou aqui no Brasil, viu como é que a banda toca.
Falou. Tchau, pessoal.
Não.
Eu não.
Foi embora o Uniqlo.
Tchau, pessoal.
Então, quer dizer, quem quiser comprar o Uniqlo tem que ir embora do Brasil, tem que viajar para comprar os produtos da Uniqlo. Falou, esse lugar não dá para ganhar dinheiro, né, Sammy? É isso aí.
Ou vai para o Paraguai.
E PIS e COFINS, quando você faz e deixa um bem mais barato, você tem que tomar cuidado, senão vai ter um uso excessivo e reduzir o incentivo à eficiência energética. Em geral, o governo está distorcendo, principalmente nessa questão dos 12%, o comércio, a competitividade e investimento no setor. Ela acaba prejudicando a economia no longo prazo. Como eu falei, ninguém vai ser idiota de fazer isso, porque fazer um investimento que sabe que depois o governo vai lá e toma. Outro assunto é a confiança do STF. Saiu a pesquisa da Genial Quaest, referente a março, perguntando a confiança dos brasileiros no STF.
Tá feia a coisa.
43% apenas confiam no STF.
Tá feia a coisa.
Ano,
tá
bom, passado, em agosto do ano passado, era 50%. 72% dos entrevistados têm a percepção que o Supremo Tribunal Federal tem um poder excessivo. 66% consideram importante votar em candidatos ao Senado que apoiem o impeachment de ministros do STF. A pesquisa também revelou que 59% veem o STF como aliado do governo Lula, enquanto 51% acreditam que a corte foi essencial para a democracia. O escândalo do Banco Master também respingou nessa pesquisa, falando que 38% dos eleitores evitam candidatos envolvidos no escândalo. E aí, para os entrevistados, tem STF envolvido, alguns apontam o Lula, alguns apontam o Bolsonaro, outros apontam o Banco Central e até o Congresso Nacional. A pesquisa ela foi realizada com 2.004 entrevistas presenciais e a margem de erro é de 3,5 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. Você sabe que o Acemoglu e Robson são prêmios nobres em economia, nobéis em economia, na verdade. E eles mostram, num trabalho seminal, que o judiciário politizado é marca de instituições extrativistas que travam o desenvolvimento. Então, assim, país ruim tem judiciário politizado. E aí o país não vai para frente, porque todo mundo vê risco político. E, obviamente, o escândalo do Banco Master abalou a confiança das pessoas no sistema financeiro, no sistema jurídico. E a gente deve enxergar nos próximos anos um aumento dos custos de transação. Por quê? Porque ninguém sabe se os contratos aqui, quando você celebra um contrato,
certo,
se vai até o final.
Segurança ou
se
jurídica.
Se as regras não vão mudar durante o jogo.
Como é que você vai abrir uma empresa se não tem segurança jurídica?
Vale a pena a gente comentar aqui, independentemente se você é a favor, se você é contra apostas, eles estavam querendo cobrar retroativo, ou seja, quando o cara chegou com a aposta, assim, você paga não sei quantos milhões para ter outorga, o cara pagou, e a regra é essa. Aí o cara foi lá.
Pagou,
tá pagando imposto. Daí só, olha, tá vendo aquele imposto que você pagou? A gente vai mudar, vai ser não maior. Vale mais. E não só vai parar de valer esse daqui pra frente, ou seja, você vai ter que pagar mais daqui pra frente, como para trás também.
Ah.
O Pedro Malan fala que o Brasil é o país que até o passado é incerto.
Meu Deus.
E com isso.
Tá ruim, o negócio tá ruim. Com
isso, a gente chama
tá o bucha, Delari. Tá bucha.
Com isso, vamos chamar o nosso convidado. Temos a participação especial hoje. Opa. Da Jess, nossa querida
Grande Jess.
Por favor, já pode entrar, minha querida Jess Peixoto, que é a nossa companheira aqui da Jovem Pan. O que você quer? A vinheta. Calma. Deixa eu apresentar a Jess, que vai participar aqui. Especialmente, muito obrigado, Jess.
Que agradeço. Estou honrada demais de estar aqui com vocês hoje.
Muito obrigado. Ela é nossa companheira aqui da Jovem Pan. Manja muito de política,
muito,
que é uma coisa que a gente não sabe muito. Nada. E temos o nosso convidado de altíssima categoria hoje. Solte a vinheta, por favor.
No programa de hoje, o médico, produtor rural e governador do belo estado de Goiás.
Vocês têm que saber o seguinte: o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e a Assembleia Legislativa, eles são representantes do povo.
Será?
Fundador da União Democrática Ruralista.
Goiás é um estado que dá certo.
É a verdade.
O grande Ronaldo Caiado.
Olha o Caiado aí, ó. O
Caiado quase caiu.
Senta aí, Caiadão. Olha o Caiado aí, ó.
É representante do povo.
O Caiado é o seguinte: o Caiado tem cara de senador texano.
É, opa, só voltou o chapelão.
Aparecendo uma uísque de gelo.
Homem lindo. Eu e ele, as mulheres não aguentam a hora que aparece nós dois.
E a voz? Tremendão e Robertão.
Revista Pinto Murcho.
Não é? Na loja. E saímos na Pinto Murcho, que é uma revista muito clássica.
Que isso? Respeito ao governador.
É uma revista.
A revista Pinto Murcho.
Só na primeira edição.
Nós estamos lá, né, Caiado? Fazer o quê?
Capa e contra capa.
Eu vou pedir agora pra Jess.
Mas era página dupla.
É. Vou pedir agora pra Jess, nossa querida Jess aqui da Jovem Pan, fazer a primeira pergunta aqui pro Caiado, que é pré-candidato.
Pré-candidato. E tá aí, eu vou começar com uma que todo mundo quer saber, né? Nunca sabe, o PSD estão nesse filme, nesse romance, nesse reality show de quem que vai ser escolhido. Eduardo Leite, Ratinho Júnior ou Ronaldo Caiado? E aí, dizem nos bastidores que já há uma definição. Queria saber do senhor, vai ser o senhor? Como que vai acontecer essa escolha? E qual a sua primeira decisão depois de anunciado?
Bom, primeiro...
Ó a voz.
Ó a voz. Ninguém aqui está fazendo nenhuma previsão, tá certo? Até porque, como saber? Tem um conselho criado, tem análise de perfil, tem pesquisa, tem aquele que realmente vai poder entrar para mostrar que a campanha não é um revanche, a campanha é um processo que você tem que falar com a população, não é? Você tem que atender aquilo que a sociedade demanda, ou seja, violência, quem é que dá conta de entrar e que tem autoridade moral para poder se posicionar, como é que ele enxerga a educação. Então, o debate ainda não começou, mas eu já estou passando um degrau à frente. Vamos voltar para a sua pergunta. Então, nós todos estamos esperando, Solita. Não tem ainda um indicador que diga A ou B. Nós passamos o final de semana passado aqui no interior de São Paulo, fomos para já vários encontros, eu, o Ratinho e o Eduardo, estamos aqui cada um participando de outros programas também e aguardando esse resultado que será no dia 30. Então é isso aí que está a expectativa.
Mas
então,
tem um favorito?
Bom, eu gostaria que fosse eu, né?
Sem dúvida. Mas como funciona, desculpa perguntar, o processo para isso? Porque o Gilberto Kassab, ele é dono do partido. Ele fala, ó, quero que vá o Caiado.
Quero que vá
ou
você.
Ter uma votação Caiado. Do partido.
Tem um. Ele foi, neste momento, ele nos chamou. Primeiro eu quero agradecer porque eu fui recebido pelo Ratinho, como fui recebido pelo Eduardo Leite, que estavam lá. Eu não saí rompido do meu partido. Eu estava no União Brasil. No momento que o União Brasil decidiu, Surita, que não tem candidato, falei, tudo bem, então eu vou procurar pelo menos uma alternativa. A alternativa que veio é o PSD, que é um partido que tem musculatura política, tem estrutura política no país e no Congresso Nacional. E como tal, eu entrei, fui recebido por eles e no dia ele nos apresentou ali pessoas que vão compor esse grupo para analisar a candidatura. Está lá o Lavareda, está lá o Jorge Bonhausen, está lá o Heráclito Fortes, está lá o Afif Domingos, tá certo? O Andréa Matarazzo, tá certo? O próprio Kassab, a Regina da Comunitas. Então, você tem um grupo de pessoas que vão e que estão analisando tudo isso. É que chegando dia 30, ele dará o resultado. E esse resultado que for proferido por esse conselho, ele será respeitado por mim, tá certo? Esse é o compromisso que nós temos, ou seja, não tem ali ninguém que vai dizer, ah, mas o critério e tal. Não, isso é um acordo de cavalheiros que nós temos na política, o que vale é a palavra dada.
Sim.
Tá certo? E já demos a palavra. Olha, aquele que sair será o apoio dos demais. Esse é o acordo que nós temos.
Ô Caiado, agora a gente vê que na pesquisa o Ratinho Júnior é um que está mais dentro do partido, é o que seria o top. Você acha que o partido vai decidir lançar, por acaso, se for o Ratinho Júnior, uma chapa pura, não buscar aliados, que, por exemplo, Ratinho Júnior presidente, você vice, ou Leite, ou pretende buscar alguém fora para formar essa aliança aí?
É boa a interrogação feita por você. Não tem nenhum compromisso de que nós seríamos candidato a vice caso o outro seja o indicado candidato a presidente. Sim. Isso não existe. Até porque você tem que entender que o pré-candidato a presidente, ele precisa de ter habilidade para poder buscar as regiões que
Sim.
ele entende,
Sim.
que ele precisa de andar mais, ou que precisa de maior apoio, maior densidade eleitoral. Então, isso fica muito a critério do pré-candidato escolhido. Você não Sim. pode engessar a chapa dizendo, olha, você só vai ter representante aqui do Centro-Oeste, Sul e Sudeste.
Sim.
Certo? Não, você que pode ter outra análise.
Porque o Ratinho ele é muito forte no Sul.
Exato.
No Sul ele é forte. No Sul ele é mais forte que o Flávio.
É, lógico,
no Sul, mas no Norte ele passou dali. No, no,
Não conversa.
O Caiado com... também é forte, pô, você tá saindo lá com 89% de...
aprovação.
Né? Qual é a aprovação do...
88%. 88%. O segundo lugar é o Ratinho Júnior, inclusive.
88% de aprovação. Sim, sim. Do Caiado.
Segurança pública.
É natural, né, Caiado, você querer ser candidato a presidente. Você foi candidato, né? Você foi naquela época.
Comecei. Aquela época, engraçado, só rapidamente falando, é que meu pai... Eu já venho de uma família que está na política há muitos anos, tá certo? E aí meu pai disse a mim, olha, meu filho, você não tem um fio de cabelo branco, você não pode ser candidato a presidente da República. Você sabe que as coisas precisam de ter uma experiência maior e tudo. Eu falei, meu pai, deixa eu desobedecer o senhor pelo menos uma vez e tal. Aí foi para aquele debate, que nós éramos 22 candidatos, não é verdade? Olha lá, foto do Caiado em 1989.
Olhar 43. Ele é lindo.
E aí foi aquele primeiro momento, foi minha primeira candidatura. Eu comecei de presidente da República. Aí hoje eu já tenho o suficiente já de cabelo branco.
Então, mas você fez
cinco
tudo, né?
Mandatos de deputado federal, um mandato de senador da República, dois de governadores, né? E uma coisa interessante é que hoje em dia, nós estávamos até juntos lá na Agrishow, né? Que veja bem, o que é importante ser dito isso aqui nesse programa que tem essa capilaridade nobre. Em 1986... O Lula criou o MST, eu criei o DR.
Uhum.
Aquela época, Sorita, produtor rural e agropecuária não era nem pop e nem tech.
Sim, eu lembro.
Era o patinho feio, que ninguém tinha coragem de defender.
E você apanhou muito da imprensa, né?
Não é verdade?
Pode
e muito, e volta muito da imprensa. E mostrei sempre a minha coerência... A defesa está aí hoje, o setor que mostra o maior potencial no país e que é o sustentáculo hoje da economia. Se nós não tivéssemos o crescimento da agropecuária no Brasil, o Brasil ia crescer com PIB de 1,2% ao invés de 2,3%. Então, esta é a força da agropecuária no Brasil. Então, este é o segmento que deu certo. E nós já havíamos diagnosticado isso lá em 1986, quando o Brasil importava os produtos. Importava carne, importava leite, importava arroz, importava feijão, importava milho. Ele não era suficiente para nada.
Sim.
Então, naquele momento, nós vimos que podíamos dar essa guinada que demos para um Brasil de 343 milhões de toneladas, com a produção hoje de biomassa e com a capacidade hoje de produzir também combustíveis, alimento, condições de você desenvolver tecnologias mais sofisticadas para atender o campo. Então, este é algo que eu, como você está me perguntando, ou seja, eu tenho uma experiência de 40 anos de vida, tá certo? E nunca decepcionei o voto dos meus eleitores. Vocês nunca me viram envolvido em bandalheira, nunca me viram envolvido em negociata... Tá aí, escândalos no Congresso, nada, né?
Falar nessa sua vasta, né, experiência na política, viralizou recente uma entrevista que fizeram com você falando da relação do Banco Master e da interferência política, né? Tráfico de influência que a gente está acontecendo agora no Brasil. Foi votado pelos ministros do STF, Vorcaro continua preso, mas saiu que o Centrão, e você deve saber disso, tem monitorado essa relação para deixar o Vorcaro solto. Por quê? Que na cabeça deles, se o Vorcaro falar, tiver uma delação, outros políticos podem cair. O que você acha disso?
Eu posso fazer um complemento nisso? Tem um nome que é o senador Ciro Nogueira, que está bem sendo mencionado, envolvido, e é, salvo engano, um meio inimigo do senhor na política, foi muito opositor dentro do União Brasil. Você via essa relação já do Banco Master possível com, supostamente, Ciro Nogueira?
Bom, veja bem, vamos por etapa aqui.
Isso.
A primeira...
A primeira
não vem, não vem querer enganar, gente.
Aqui é CPMI,
por isso que eu trouxe a Jazz.
Só porque a gente
está falando de trouxa. A Jazz aperta o semissol.
O Daniel se engana. Já foi feita, ou seja, hoje já tem 3 votos. Então, ele está mantido.
Mendonça,
o Fux e o Cássio Nunes. Tá certo? Então, ele já está mantido. Preso.
Perfeito.
Tá certo? Esse é um fato resolvido. Ela me perguntando aqui em relação ao envolvimento do Cássio.
Senador Ciro, proximidade.
Nesse processo aí do Master. Isto aí está na boca de Deus e o mundo. Tá certo? Isso é um comentário geral. Agora, você fazer qualquer colocação sem que estas, se não me engano, é um telefone que eles abriram, tem oito.
Tem oito.
Então, tem um telefone que eles deram conta de decodificar todas as mensagens. Tem mais sete. Então, este assunto aí vai ser, vai se tornar uma realidade que vai atingir todo mundo. E você sabe muito bem o pavor que tem hoje, porque foi um verdadeiro tsunami hoje, certo? Dentro das estruturas total de governo. Ali você está vendo o Supremo, você está vendo o STF, tá certo? O STJ, você está vendo a Câmara, você está vendo o Senado.
Banco Central.
Banco Central, tudo. Polícia Federal. Não é? Então você viu que a contaminação e a promiscuidade chegou a patamares inaceitáveis. Por quê? É o que eu costumo dizer. Quando você está num processo, e eu já estive, como executiva, da executiva do partido que eu sempre fui dele, do PFL, que continuou aí com União Brasil e Democratas. Mas o que acontecia? Quando você tinha um problema de um colega, veja bem, o que é que um colegiado faz, Surito? Chama a pessoa, diz-lhe, olha, diante dos fatos, não dá para que você continue no partido.
Sim. Então, é a maçã podre.
Tá certo? Lógico.
A maçã podre você tira.
Você chega e fala, sinto muito. Vá provar a sua total condição de que você não está envolvido. Tal, e aí, tudo bem.
Uhum.
Então, sempre cortamos na carne. O que é que se espera de um colegiado, como também é o Supremo? É que ele apresente para a sociedade com a prerrogativa que o Supremo tem, que você não pode revogar o Supremo.
Certo.
Tá certo? Então, o Supremo tem a responsabilidade hoje de cortar na carne e dizer, olha, para que eu continue tendo a condição de poder julgar e como sendo a última instância de julgamento, aqueles que estão sob júdice, eles devam se afastar do cargo, que provem a sua inocência, ou se não provando, logicamente, os cargos serão substituídos. É isso que você espera como exemplo. Perfeito. De instituição. Tá certo? Isso é o exemplo que tem que ser dado. Ah, vai evoluir para o impeachment. Eu estava ali, se não me engano, você estava lendo uma pesquisa.
Eu falei da pesquisa, tá
que... onde hoje o Brasil foca nas candidaturas do Senado para saber quem vai apoiar o impeachment. A que ponto chegou uma campanha eleitoral no Brasil. Então, o Supremo devia dar um gesto anterior a isto e dizer que ele mesmo corta na carne para poder continuar tendo condições de dar pareceres ou ser a última instância de segurança da população.
E só para não ser do assunto, e tráfico de influência? Você acha que quem trabalha lá dentro pode ter relações, seja advogado, pode
maneira
ser
alguma?
Então, é, como é que funciona isso? Você que está tanto tempo na política, você sabe que Brasília tem esses jantares, você sabe das relações.
Eu sei. Agora, o que você tem que ter, e até foi proposto pelo presidente, era um código de ética para poder definir, apesar que isso não seria necessário para uma pessoa que já chega na instância de ministro do Supremo.
É a Suprema Corte.
É a Suprema Corte.
É a mais
ele
alta
que deveria ser a própria conduta de ética perante a sociedade. Mas se ainda tem pessoas que ainda continuam ainda acreditando nesses almoços e jantares de conchavo, precisa de ter também um fator inibidor que seja público. Você não pode amanhã ter um cargo, não ter a sua, ter um cargo no Supremo, não ter a sua quarentena. Você tem que ter um processo que caminhou muito dentro do Senado quando eu lá estive. Essa matéria foi relatada pela senadora do Rio Grande do Sul, a Ana... fugiu o segundo nome dela.
Anamélia?
Anamélia, exato. Anamélia relatou essa matéria, está pronta lá. Ou seja, de mandato de tempo. Ou seja, que seja no máximo 10 anos no Supremo Tribunal Federal. Tá certo? Por indicação de uma lista tríplice também que chegaria com todos os membros de órgãos do judiciário indicando três pessoas ao presidente da República, como nós recebemos para os desembargadores dos tribunais de justiça, e com prazo de 10 anos do cumprimento do seu mandato. Então, isso não daria o que é dado hoje até aos 75 anos, onde as pessoas chegam aí com 40 anos de idade, tem mais 35 de ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, essas ações e essas mudanças, vocês podem ter certeza que ela virá tomar a pauta do Supremo no início de 2027. Eu não tenho dúvida alguma disso. Porque o sentimento da população é encarar isso como uma realidade. A sociedade não aceita mais o que estamos vivendo por aí.
Mas isso aí foi 7 anos, né? Há 7 anos. Sim. Que está essa conversa. Há 7 anos. Verdade, há 7 anos já é muito tempo que está isso aí, vai escalando.
Mas chegou num ponto.
O negócio vai escalando,
você sabe. Pô. Agora chegou um ponto onde não tem mais como explicar.
Passou dos limites.
Ah, passou de todos os limites.
Então, mas explicar o que era tirar o Bolsonaro? Essa não, que era
veja bem,
a explicação. A explicação pode ser essa.
Era essa
não
a explicação.
Opa!
Era.
É isso, Jess? Você que manja?
Sem dúvida nenhuma.
Eu vejo que muita gente deixou aí correr solto a lógica do exceção, 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 e de exceção em exceção o poder se materializa em decisões que podem julgar que estão acima da República. E esse é um problema sério. E, governador, eu vejo outra questão também, o foro privilegiado. Muitos senadores foram, como eu posso dizer, bonzinhos demais, tranquilos, porque têm medo de ações que eles têm dentro ali do Supremo Tribunal Federal. O senhor acha que o foro deveria acabar para todos os políticos do Brasil?
Olha, uma coisa é você discutir foro, outra coisa é você discutir autoridade moral. São coisas distintas, tá certo? O foro é algo que você concede à autoridade desde que ela tenha o direito à expressão da palavra. É isso aí que é dado de foro. Você não tem outro tipo de foro, de expressão. Agora, o que eu hoje, se você me perguntar qual é a reforma mais importante para acontecer no país nessa eleição de 2026, é a reforma do caráter de quem venha assumir o cargo de presidente da República. Você coloca, se o presidente da República está com 10 processos no Supremo, você está envolvido em corrupção, você tem familiares, está envolvido em corrupção, você acha que ele vai ter autoridade para chamar os poderes e poder sentar e dizer, as diretrizes agora são essas? Aqui, eu sou o presidente da República. Como eu fui governador, como eu sou governador ainda por 17 dias, eu nunca abri mão da minha prerrogativa de governador. Aquilo que eu disse no meu plano de governo, aquilo que eu defendi, eu chamava todos e dizia, o problema não é só meu, todos aqui, né? Para ter controle de penitenciário em Goiás, né? Não me amedrontei com vistoria de CNJ em Goiás, não. Não me amedrontei de todo um lobby de alguns, não generalizo, advogado, quando eu gravei todas as audiências e gravo até hoje todas as audiências. Não admito em visita íntima para faccionado. Então foram medidas que eu tomei que, sem dúvida nenhuma, eu utilizei da prerrogativa de governador que o governo do Lula quis tirar quando ele apresentou aqui a PEC da segurança e que nós demos conta de mudá-la, né? Recuperando todas essas condições. Então, você tem que saber o seguinte, quem vai sentar lá para ser presidente? Vai ser mais um presidente ou vai ser um presidente que quando ele abrir a boca, tem um impeachment aqui, vai abrir a boca, tem um processo no Supremo. Essa que é a pessoa saber. Quem é esse que vai chegar lá e que tem autoridade moral.
Mas ficha limpa.
É difícil, hein?
É uma ficha limpa.
Mas veja bem.
É difícil,
aqui,
hein?
Eu não tô me autoelogiando, mas eu tenho 40 anos de vida pública e nunca fui político encabrestado por ninguém. Tá certo? Nunca. Eu sempre tive independência para botar minhas posições. A vida toda. Tá certo? Não é que seja melhor do que ninguém, mas você tem que ter
você
autoridade.
Fala do, autoridade moral. O sem cara dúvida. Que tem autoridade Sim. moral.
É isso. Chega
que
e faz.
O povo. O Ai, povo
mas isso não corrige a lógica. Porque olha, por exemplo, o senador Sérgio Moro. Ele está com uma ação no Supremo em relação a uma piada que ele fez num contexto antes de ser ministro. E isso está lá. Existe autoridade moral, mas muitas vezes. A visão sobre o que vai ser ou não crime, ficha limpa, ficha suja, muda, né?
Totalmente. É lógico que suja. Você não pode comparar isso com um cidadão que está envolvido em corrupção.
Mas aí puxam a piada, não tá puxam certo? A corrupção.
Não, mas ele não, isso aí não tira dele a condição de assumir claro, um cargo forma... maior. Eu estou falando, veja bem, o que eu estou falando é uma coisa só. Presta atenção. Todos nós queremos mudanças no comportamento para que a gente tenha... a capacidade de desenvolver o país. Quem que é que vai dar conta de fazer isso? É o presidente da República. Ele vai dar conta sozinho? Não. Ele não vai dar conta sozinho. Na democracia, você entende que tem os demais poderes. Agora, se você não tiver condições de sentar à mesa e chamar os poderes, ali o presidente da Câmara, do Senado, do Supremo e você, e dizer, olha, aqui agora, quem é presidente sou eu.
Tem quem mande.
Exatamente.
Eu sei o que você está falando.
Não tem negócio de semipresidencialismo. Tem negócio de... Tem quem manda. E quando você manda, você resolve. Por que que eu resolvi tudo em Goiás? Ah, isso é impossível. Aquilo é impossível. Ah, não tem jeito. Vá visitar meu estado. Vá andar nas minhas penitenciárias. Nem cheiro de penitenciária, nem mau cheiro de penitenciária tem.
A turma não gosta em você. Gosta do Lula. Você sabe que o Lula... Agora não vai mais votar, né, Jesse?
Não.
Você sabe que cada 5 ou 4 votaram no Barba.
Sim.
Ó, forte na...
Mas sabia disso?
Por isso que não querem nomear.
De cada 5 ou 4...
Você não viu agora o Lula se portando como embaixador do PCC e do Comando Vermelho quando o governo americano...
Não quer nomear.
Está... incluindo agora como organizações terroristas?
Não ele quer o nome terrorista.
Ele saiu na defesa dessas duas. Eu sempre disse a você, o PT e o Lula sempre foram ligados, coniventes e complacentes com o narcotráfico no Brasil. Não é a primeira vez, é a centésima vez que falo isso. Eles nunca atacaram o narcotráfico de verdade. E quiseram tirar dos governadores a prerrogativa e puxar para a mão do Ministério da Justiça, concentrando poder nas mãos dele.
E então, dinheiro?
Nunca na minha vida eu tive dúvida em relação ao comportamento do PT. E está aí, as penitenciárias todas comemoraram quando ele ganhou a eleição. Né? Filmagens que foram feitas no Brasil inteiro.
Ô Caiado, deixa eu falar uma coisa para você. Você sabe que o Pânico tem uma audiência tudo muito X9. Eles gostam, eles são muito X9, eles são cagueta pra caramba, eles gostam de falar. E diz que duas coisas que você fez boa lá na tua região é a segurança e a saúde.
E a educação, sou o primeiro lugar no Brasil.
Educação não fala. Falaram da educação, e da saúde. Da educação e da saúde.
Da segurança.
Da segurança e da saúde. Que diz que segurança, você tem essa... Você vai trabalhar com isso na sua campanha para a presidência?
Vai ser o maior pânico que tem... Veja bem, o maior pânico que tem da sociedade brasileira neste momento em relação ao avanço do narcotráfico, a violência que se tem. Ontem eu ainda estava falando... Eu estava recebendo uma paulista lá em Goiás... E ela dizendo a mim, governador, já tem o hábito, é o seguinte, eu já chego, antes de descer de entrar no carro, já tiro o brinco, já tiro o anel, já tiro o relógio, aí chego no local de trabalho, aí põe o brinco, põe o relógio, põe o anel, tá certo? Então, quer dizer, eu estou aqui há 10 dias, eu estou espantada, porque a moto passa correndo do lado do táxi,
quebra,
eu fico
nervosa.
Só fica calma, minha filha, você está em Goiás, aqui não tem esse problema, aqui eu você anda, assim. Você faz, aqui você sai do show do Gustavo Lima, 4 horas da manhã, você
mas
fica
assim
lá.
Mesmo, essa tranquilidade? Não,
você vai mandar um fuzil lá com Rolex.
Se assim também, Goiás, você estava já eleito, você não estava com esse percentual.
nas prévias, hein, governador? Não,
é porque...
O que, que você acha que seu percentual
tem? Em Goiás, ele é bom.
200 mil. Vai lá, por favor. Vai ter a Moto GP agora. Vai ter a Moto GP.
Eu sei, é um dos maiores eventos.
A Moto GP é o maior. Tomamos da Argentina. Tá certo?
É um dos maiores.
E estamos ensinando em Interlagos como é que faz autódromo. Tá bom? É o mais moderno da América Latina. Eu sei. Hoje. É o que tem telemetria e tem sensor de pista e tem o melhor pista e com a maior reta de velocidade.
Mas isso foi feito
então,
com
Goiás,
dinheiro público?
Como?
Isso foi dinheiro público, autódromo, ou foi dinheiro privado?
Não. Foi feito há 51 anos atrás e eu reformei todo ele agora e vai ter a corrida. E o dividendo que vai ter para agora são 200 mil pessoas que vão chegar em Goiânia. Tá certo? Então isso é hotelaria, é restaurante, é turismo. Eventos, turismo. E tudo isso vai dar um retorno ainda maior para Goiás e nos próximos 5 anos. E agora, tá certo? É este o resultado do Estado hoje, que é o que mais cresce no Brasil. Enquanto o Brasil cresceu 2,3, nós crescemos 4,4. Então, é o Estado que hoje está em todas as áreas, se você quiser. Educação. Eu bato todos os estados do Sul e Sudeste.
Eu vou com o Paraná.
Mas deixa eu fazer uma pergunta para você,
primeiro
então.
Lugar na do IDEB no Brasil são nós. Primeiro lugar no IDEB no Brasil.
De quando isso aí?
Primeiro lugar na...
Do ano passado?
Todos os anos.
Não, 2023 tá o Paraná aqui, ó.
Não, você não viu 24 e 25?
Não vi, que eu tô procurando. Por isso que eu perguntei. Então, o senhor falou todos os anos. Todos os anos, 2023 já não foi.
O anterior, se você ver 22,
tá,
é Goiás.
Tá, vou procurar.
Tá certo?
O Caiador.
Se você ver 24, é Goiás. Tá certo?
Então não é todos.
Deixa eu fazer uma pergunta para você agora.
Depende do ano também, porque tem anos iniciais.
O Sami estava falando.
Goiás teve liderança então, do sexto ao nono.
O Sami estava falando da pesquisa aí, né? Porque Sim. Tem a pesquisa lá que tem, tá dando Flávio, Lula, tal, não sei o quê. Aí tem o Ratinho, tem você, tem lá a turma. E ele está falando que você tem pouco. Você acha que hoje em dia. Você viu esse negócio da Érica. Da deputada.
Hilton.
Da Érica Hilton. Trans. Você viu ou não? Com o Ratinho?
Você
tá por fora, hein?
Pô, você não tá no Insta?
Você não tem.
Você não tem TikTok.
Você não tá ligado?
Tem que fazer uma dança do cowboy lá.
Não, então vou lá. Vou voltar.
Não tá assistindo nem Big Brother.
Vou voltar. Vou pegar um que você conhece. Pera lá. Deixa eu. A pergunta é minha agora. Calma, Jess. Você já vai fazer a sua. O Nicolas.
Ah,
Nicolas você conhece, Mineiro. Mineiro. É um cara que tá nas redes e tá sempre na treta. Certo. Tem um negócio aqui, ele vai lá, já fez o vídeo. Érica Hilton, que é a deputada federal, foi agora, entrou, é trans, entrou no negócio da mulher. Deu um puta de um bafafá. Quer prender o Ratinho, quer tirar o programa. Um puta bafafá. E a turma gosta disso. Você acha que você não aparece tanto na pesquisa porque você é um cara low profile, que faz exatamente com categoria, como o doutor Ulisses, como nós tivemos grandes políticos, a gente não tem mais hoje em dia. Hoje em dia virou meio um programa de Big Brother. Você acha que é isso que você não tem essa... que as pessoas não te conhecem porque você não está nessas tretas? Você está fazendo o teu trabalho...
Lógico. Eu acredito... Tá certo? Que nós temos que levar o que nós estamos fazendo ao conhecimento da população, mas é de ter uma coerência. Eu aprendi na minha vida que popularidade, ela oscila. Popularidade, às vezes, você está com muito, e a pouco você está com pouco.
Isso aí.
Agora, credibilidade é algo que você não pode abrir mão. Então... você está dizendo essa Érica aí vai lá em cima, aparece e tal, né? Então você pega 40 anos de vida pública e você bota um perfil de coerência na minha vida. Você nunca me viu no gesto de oportunismo, pulando para cá,
pulando indo pro lado do PT,
indo para lá, tá certo, indo para cá. Então não, você viu a vida toda. Quando ninguém defendia o setor primário, que hoje é de bom tom defender. Não, era o Caiado que estava lá. Quando você via a defesa de transgenia, quando você via a defesa do Código Florestal Brasileiro, quando você via a defesa agora da inteligência artificial, que Goiás é o único estado que tem hoje a legislação que regulamenta a inteligência artificial no Brasil, é a mais moderna, elogiada por todos. Tá certo? Você tem hoje o Goiás, que é o único estado hoje que tem produção de terras raras pesadas, que o mundo todo está aí. Fizemos um, assinamos um protocolo com, a, com o Japão e vamos assinar
dia 18. Você está produzindo, né? Produzindo terra.
Não, nós já estamos produzindo, exatamente. E vamos assinar aqui em São Paulo, dia 18, senhorita, com o governo americano.
Uhum.
Tá certo?
Só ver se eles não vão tirar o risco.
Minas de terras raras hoje.
Deixa eu fazer um break para a Rede de Rádio. Muito obrigado pela sua audiência. Eu vou passar agora, ó, o Instagram do Caiado. Que voz, hein? Puta, as mulheres tão loucas, Caiado, com nós aqui. Hã? Não é?
É demais.
Isso é uma coisa que Deus
deu. Whisky sem gelo.
Acontece a nós o dom de cantar e tocar violão.
Deus deu.
Barry White.
Ó, Ronaldo Caiado é o Instagram dele. Entra lá nas redes sociais para você seguir o trabalho do Caiado. Ele é pré-candidato a presidente da República aqui no Pânico, conversando com a gente. Vai lá, Reginaldinho.
Você já baixou o aplicativo do Cresce São Paulo?
Com ele, toda a sociedade e o corretor de imóveis têm acesso a serviços, cursos, informações e canais do conselho na palma da mão.
E tem mais, o aplicativo conta com o Botão do Pânico, uma ferramenta de segurança que pode ser acionada em situações de risco durante atendimentos e visitas.
Tecnologia, proteção e praticidade para o dia a dia profissional.
Aplicativo Cresce São Paulo. Baixe agora.
Tudo que você quer de uma rádio, você ouve aqui. Humor.
Meio-dia.
Acho que já é quase boa tarde.
Preparando um Chevette ao vivo com corote e água de coco.
Pânico.
Entretenimento.
Jovem Pan Morning Show.
Chuchu, beleza.
Notícias. E claro, as músicas. No seu carro, online e no smartphone.
Jovem Pan.
Com a Gol, o mundo é logo ali. Voe para Nova York, Paris, Lisboa e Orlando em nossa nova classe business insígnia com maior conforto e aprecie a mais alta gastronomia brasileira. Gol. Inteligência faz a gente voar. Agora pelo mundo.
There was a time I used to look into my father's eyes. In a happy home, I was a king, I had a golden throne. Those days are gone, now the memories on the wall. I hear the songs from the places where I was born. Upon that hill. A time I met a girl of a different kind. We ruled the world. I thought I'd never lose her outside. We were so young. I think of her now and then. I still hear the song.
Got a plan for you.
sete anos no poder, o que cresceu nela?
Vamos pegar os...
o PCC, o Comando Vermelho e a corrupção. Você, esses três aqui, nesses 20 anos de mandato do PT no Brasil, foram os maiores expoentes que tiveram.
E agora tem a censura também. Hoje fizeram uma matéria e o povo tem medo de falar.
Pois
tem medo de dar opinião.
Agora eu queria saber uma coisa do Caiado, para não sair desse tema aí, que lá atrás um pouquinho aqui no programa a gente falou dos ministros. Eu queria saber se o senhor ainda acha que impeachment de ministro de STF não deve ser pauta, ou agora, depois de tanta coisa, Banco Master, talvez possa ser, porque a gente vê que quem vai julgar, né, a turma? Você acha que deveriam... Porque assim, a gente não tem esse lance, o STF não vai falar assim, ó, sai um pouco do jogo até decidir o que, que aconteceu, se foi ou se não foi. Você acha que é pauta ou não deve ser pauta também isso?
Interrogação.
Não, mas nunca, mas veja bem, ninguém tirou de pauta, onde é que vai tirar de pauta? Eu disse uma coisa só, eu disse que quem tem que responder por esta pauta e quem tem prerrogativa para ela... chama-se Senado Federal.
Sim, sim, mas o senhor acredita que deveria se colocar um impeachment? Porque o senhor uma vez veio aqui e disse que impeachment de Moraes e ministros do STF não deveria ser pauta. Você acha que deve ser pauta ou não deve ser pauta?
Calma lá. Tô calmo. Eu nunca declarei imunidade a quem quer que seja. Eu nunca declarei imunidade a quem quer que seja. O que eu disse foi que as pessoas ficam falando, tá certo? Sendo que a Constituição prevê quem deve fazê-lo.
Ok.
Davi,
primeiro, deve ser o próprio Supremo, que deveria excluí-los. E segundo lugar,
sim,
quem é que convalida o impeachment de presidente, o impeachment de um... Desculpa, do presidente é Câmara e Senado.
Sim.
Mas o impeachment de um ministro do Supremo.
Senado.
É exatamente o Senado Federal.
Então, mas aí vai chegar no que você falou, que é autoridade moral.
Sim, é autoridade moral.
Tudo vai nisso aí.
Eu, como presidente da República... Eu, exatamente, tendo o Supremo como guardião da Constituição brasileira, eu chamaria o presidente do Supremo para tratar deste assunto.
Porque sem todo dúvida, mundo tem o rabo preso.
Eu não me omito.
Todo mundo tem a gavetinha.
Eu não me omito. Eu nunca governei na minha vida com a posição de omissão. Eu sou um homem que sempre na minha vida eu tenho posição. Sim. Eu não fico naquela tese, deixa o tempo passar. Nunca. Boa. Eu nunca me omiti nisso.
Boa. Muito bem. Dá só um minuto para mim. Deixa eu fazer uma pergunta para você agora que pode mudar a sua vida. O que, que você compra hoje com R$2, hein? Com certeza você vai responder. Bom, R$2 não dá para comprar nada, mas aí que você está enganado, porque com apenas R$2 você vai comprar um título do Hipercap e vai concorrer a R$800 mil em prêmios e ainda pode ganhar R$500 mil sozinho, isso sem falar nos outros prêmios, você viu só? E você achando que com R$2 não dá nem para um cafezinho, né? Você achou que não conseguiria comprar agora? Dá só uma olhada. Veja aí comigo a premiação completa que rola domingo. Roda aí o VT!
Eu sou o maior barato.
Você até pode ser um grande barato, mas o barato do momento é o Hipercap.
Com apenas R$2, você concorre a R$800 mil em prêmios.
E toda semana você pode ganhar sozinho R$500 mil.
Só R$2. O Hipercap é um barato que pode mudar a sua vida.
Com o Hipercap, você pode.
É isso aí, R$2, gente. O Hipercap é o barato do momento. Aumente as suas chances agora comprando o combo com 5 títulos. É muito simples. Compre pelo QR Code aí na tela ou acesse o site hipercapbrasil.com.br. Se preferir, você pode baixar o app. Aí você vai comprar no ponto de venda mais próximo ou nas agências dos Correios. E anota aí, o sorteio é domingo, agora é 3:30 da tarde. Você pode acompanhar ao vivo esse sorteio. Acredite! E quando você comprar, ajuda a salvar vidas no Hospital de Amor. Acredite, com o Hipercap, você pode! Show. Quer fazer mais uma pergunta?
Eu quero.
O nosso querido Ronaldo.
O senhor viu muito bem, a responsabilidade não é do presidente da República, não é do senhor, é do presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, pautar os tantos pedidos de impeachment, muitos deles com já maioria. Objetivamente, você acha que Davi Alcolumbre está errado em não pautar o impeachment que já tem maioria lá dentro da casa?
Totalmente errado. Totalmente errado. Você, como presidente, você não tem a prerrogativa de estar superior àquilo que o regimento determina. Eu sou um parlamentar que conheço o regimento a fundo, tá certo? E neste momento é aquela tese. Será que os que estão assinando estão enfrentando essa posição? Porque quando você tem aquela condição de ter ali, o que pode o regimento muitas vezes fazer é algo que é criar, às vezes, na CPI, ele vai, indica 5 CPIs, aí o regimento diz, não, você não pode botar a sexta, tá certo? Isso era um artifício usar. Agora, impeachment não. Aí você tem o número necessário para que ele seja prior, ele seja ali colocado na pauta e ele seja discutido e votado.
É, mas todo aí os caras vão no arquivo lá.
Cabe, puxa a pasta.
Pega a pasta de alguém.
Puxa a pasta.
Não cabe. Você e tem ameaças, pasta lá, Caiado? Você não tem pasta nenhuma
se
lá,
você
né?
Tem, se você tem metade mais um, se não me engano, já tem 51%.
Ampla maioria.
É, 2/3, você muda a Constituição. São 49 senadores. Você já tem mais de 49 senadores. Essa matéria, ela faz com que haja ali uma supremacia, tá certo? Até para mudar a Constituição brasileira dentro do Senado Federal. Então, a indicação dessa matéria para ser debatida e ser votada não pode ser a prerrogativa do presidente contrariar a ampla maioria, tá certo? De 2/3 do Senado Federal.
E por que o senhor acha que ele não pauta?
Como?
Por que o senhor acha que ele não pauta? O senhor que teve tanto tempo lá, por quê?
Bem, eu não gosto da tese do achismo, tá certo?
É porque se ele tivesse que seguir ali o regimento...
Eu diria a você que essa é a tese que você tem que fazer com que os senadores que votaram ou que assinaram, saber se eles estão com essa vontade mesmo.
E se não for palanque também político?
Pode ter aquela tese talvez de lá... E depois chega lá e fala, não, tá bom, então já assinei, tá bom, até logo, obrigado, eu já assinei, tá certo? E essa matéria fica ali dentro da gaveta.
Tá bom. O Caiado, quero agradecer mais uma vez você ter vindo aqui, agradecer a Jess também.
Brilhou.
Participou aqui do programa. Sempre que tiver um político, você está convidado aqui, que você entende muito mais de políticos.
Faz as perguntas
do que a gente.
Faz perguntas boas.
Vocês fazem.
Você não deixa a gente passar vergonha.
A gente só fica. Vocês não passam.
É bom demais. Eu, por exemplo, o Caiado veio aqui, só me encanta a beleza dele.
Dá vontade de sair com ele, tomar um uísque. Pegar esse perfume amadeirado.
Um eleitor aqui para me entrar nessa campanha.
Eu gostei disso. E eu acho que é isso mesmo. Nós precisamos no Brasil de autoridade moral. Isso que falta isso. Também.
Presta atenção.
Está faltando isso mesmo.
Não adianta. Vem com aquela historinha.
Eu gostei disso.
Eu vou ver isso, eu vou ver aqui. Vem cá, você tem coragem de fazer?
Boa.
É isso aí. Você tem coragem de fazer?
Culhão.
É isso aí. Você tem culhão para fazer? Você tem coragem para fazer? Você não está envolvido em bandalheira? Você tem a capacidade de poder... Olha, gente, eu não governei, não recuperei o Estado. Hoje é um outro Estado. Se eu não tivesse essa condição de poder fazer as mudanças substantivas no Estado. É coragem. Coragem e autoridade para você não estar vinculado à bandalheira.
Beleza, nós temos, Caiado. Isso aí, a mulherada já...
É uma dupla boa, ó. Caiadão e Suritão.
Ele Ronaldo... tá procurando vice, hein?
É isso. Velhos da Pan.
O Jubilula.
Capa do Pinto, mano. Capa
Tremendão do Pinto e Robertão.
Pinto, Pinto Murcho 2026.
O Pinto e o Murcho.
É, capa dupla, pô.
Você pensa o quê? Já fizemos muito sucesso. Ronaldo Caiado nas redes sociais, olha, pra você seguir o trabalho dele, pré-candidato, espero que você volte aqui. Tem muito assunto pra gente trocar aqui pelo bem do Brasil.
Uou.
@RonaldoCaiado. Obrigado, Jess. A rede da Jess tá aí, ó. Jess J.